Meu querido Maldane, essa figura humana extraordinária que nos alegra e nos encanta sempre que nós nos encontramos pela sua força interior, pela sua força espiritual. Meus cumprimentos, cumprimento aos senadores do PDT, cumprimento ao senador Cristóvão, que fez um pronunciamento brilhante aqui, senador Assi. E hoje eu tenho muitos motivos para comemorar. Quero fazer um breve relato sobre o orçamento, o PPA, sobre assuntos que nos interessam. Mas antes, quero fazer curto, porque se eu tenho tantos motivos para comemorar, Cacildo, eu não posso deixar que esse espaço grandioso que o Senado nos oferece seja permeado por lágrimas, por choro, por algum tipo de desassossego. Quero fazer dos meus desassossegos tempo curto para falar das coisas boas. Quero me permitir a falar dos meus desassossegos agora, quando vejo a minha Paraíba, uma terra de encanto e que encanta a gente. Uma terra que é hoje um dos principais roteiros turísticos do país. Uma terra que vem crescendo a cada dia na recepção de pessoas que, ao se aposentarem, encontram a Paraíba um refúgio maravilhoso. Tem sido assim o fluxo turístico do meu estado, senador Maldani. E esse fluxo turístico pode interromper. Interromper por fatores que estão sob o nosso comando, sob a nossa vontade. São fatores estruturantes, são fatores como estradas, são fatores de ações governamentais. Mas o que me preocupa, senhoras e senhores deste país, é o crescimento da violência no nosso estado. O grande atrativo da Paraíba, sem dúvida alguma, era dizer da sua tranquilidade, era falar de que você podia, à beira-mar, assim, dormir de portas abertas. Um estado que tinha essa forma, esse marketing. E eu vi agora há pouco o mapa da violência de 2012, elaborado com base nos estudos do Ministério da Justiça e do SIN, Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, divulgado essa semana, que aparece a Paraíba, o sexto estado mais violento do país. Ora, o sexto estado mais violento do país. Essa notícia me apunhalou pelas costas, porque nós não podemos aceitar que um estado que hoje está precisando crescer na atratividade turística, e que há 10 anos, meus amigos, há 10 anos ocupava a 20ª posição no ranking da violência, cresceu. Ora, eu queria crescer em emprego, eu queria crescer em investimentos, mas nós crescemos em violência. Subimos 14 posições e hoje somos o estado mais violento do que São Paulo e Rio de Janeiro. Dá para acreditar? Dá para imaginar que hoje nós paraibanos aceitemos de bom grado, Cacildo, senador presidente Assi, esse crescimento por força da imobilidade do governo, por força da falta de atividade, de enfrentamento? Hoje, ao invés de nós importarmos recursos, nós estamos importando criminosos. Semana passada assisti num dos jornais de grande repercussão que aquele grande traficante, o Nê, estava com passagem marcada para João Pessoa. Pode uma coisa dessa? Meu amigo Assi, a Paraíba é o terceiro estado do Brasil com maior número de homicídios de pessoas de cor negra. Nós assistimos nos assassinatos de mulheres, ocupamos o quarto lugar. Hoje, na Paraíba, uma pessoa é morta a cada 6 horas, numa média de 4 assassinatos por dia. Esta média aumenta nos finais de semana, quando ocorrem 18 assassinatos entre a sexta e o domingo. Na maioria dos casos, jovens entre 14 e 26 anos com alguma ligação com o tráfico de drogas. João Pessoa, a minha capital, foi apontada pelo estudo como a segunda cidade mais violenta do país, inclusive com um índice assustador de crescimento nos últimos anos, 151%. Eu trouxe esses dados para dizer da minha preocupação, da minha indignação contra esse estado de coisas, responsabilizar diretamente o governo do estado e chamar a responsabilidade o governo federal. Esta semana, eu devo me encontrar com o ministro da Justiça para, usando as minhas responsabilidades e as minhas atribuições como senador da República, cobrar uma intervenção de segurança na segurança do nosso estado. Uma intervenção é o mínimo que eu posso cobrar ante a falência do sistema de segurança pública no meu estado. Eu vou levar esses números ao ministro da Justiça e dizer: em um ano de exercício administrativo, o governador Ricardo Coutinho não conseguiu atenuar, não diria resolver, mas atenuar a questão da segurança pública. E nós precisamos de uma intervenção direta do governo federal, sob pena do nosso estado, belo pela própria natureza, ser transformado num inferno de bandidos. Eu volto a esse assunto, porque será o assunto da próxima semana, em termos de reivindicação, em nome do meu estado. Mas eu dizia que hoje é um dia que eu preciso comemorar. Eu preciso comemorar também. Se eu fosse falar só da violência, eu passaria aqui usando os 20 minutos e mais a tolerância dos nossos queridos presidentes eventuais dessa sessão, Maldani agora, assim, nesse momento, mas eu quero dar um espaço para as minhas comemorações. Eu quero falar, por exemplo, que hoje está aniversariando um homem que me acompanhou, um homem que é responsável direto pela minha presença nesta casa, um homem, Alexandre Almeida, você que conheceu todo o desenrolar desta luta da Paraíba, que foi um dos meus mentores, ao lado do prefeito veneziano, um homem que já esteve aqui como senador, desde 1990 até 86, até 94, o Senado da República viu o deputado Giroto, conheceu a competência, o dinamismo de um empresário que se fez político e que saiu da política com a cabeça erguida, com o sentimento de consciência absolutamente tranquila, com o sentimento do dever cumprido, feito, e que hoje reside em Brasília e é um dos mais festejados empresários da indústria automobilística, revendedor da Volkswagen do Brasil e da indústria da construção civil. Eu quero me reportar com muito carinho ao senador Raimundo Lira, que dirigiu a presidência da Comissão de Orçamento, que hoje faço parte, foi duas vezes presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, vice-líder do PMDB, senador mais votado da história da Paraíba em 1986. É uma figura humana carinhosíssima, querida, e que eu tenho a honra de poder tê-lo como meu suplente para, em qualquer momento eventual da minha vida, eu saber que a Paraíba está sempre bem representada aqui no Senado. Ao senador Raimundo Lira, à sua família, o meu mais efusivo agradecimento. Um outro momento de comemoração é a realização, senador Assi, e este eu quero dividir com o senhor, com o deputado Arlindo Quinalha, com o deputado Walter Pinheiro. Pouca gente acreditava que nós fôssemos dar conta desse orçamento, que o Congresso pudesse votar o orçamento. Nós estamos com a agenda tão fechada, Giroto, e eu quero dividir com Vossa Excelência, deputado federal Giroto, que é relator setorial. Nós estamos com uma agenda tão fechada, com tantas encrencas para resolver, tanto na Câmara, Cacildo, quanto no Senado. Nós temos assuntos tão fortes que o orçamento, em determinado momento, criou-se sobre ele um misto de desconfiança incredulidade. Será que sai? Será que vai dar certo? Será que o tempo é aquele que nós precisamos? Será que o Congresso vai ser autoconvocado? Será que a presidente vai precisar convocar o Congresso para votar o orçamento? E aí, um grupo de parlamentares, senadores e deputados, como Vossas Excelências, comprometidos com o plano plurianual, e aí o senador Walter Pinheiro falou com tanta objetividade sobre os caminhos e o que eu chamei de comandante dos nossos sonhos no plano plurianual, e agora com o PELOA comandado pelo nosso deputado Arlindo Quinalha, que estará entregando às 18 horas da próxima segunda-feira o seu relatório, para que nós possamos votar este relatório ainda na quarta-feira e quinta-feira, lá na Câmara dos Deputados, em sessão do Congresso Nacional, possamos oferecer ao Brasil um plano, uma carta de navegação de 4 anos, que é o plano plurianual desse Brasil, que é hoje uma potência econômica mundial, e possamos oferecer ao país também um orçamento capaz de ser digno dos brasileiros. E neste orçamento, algumas inovações, deputado Giroto, que trouxeram-me, assim, extrema satisfação por isso da comemoração. Vossa Excelência, que andou este país comigo, com o deputado Arlindo, com o senador Walter, via como o orçamento era pouco acreditado pelas pessoas. Nós visitávamos as câmaras municipais em sessões, lá em Roraima, lá em Rondônia, como somos lá Porto Velho, ou na minha João Pessoa, e pouca gente tinha a esperança de ver o orçamento mais próximo da população. Se criminalizava até o orçamento, na linguagem de Arlindo, né? E agora, por iniciativa do relator-geral, nós estamos incluindo as emendas de iniciativa popular. Essa inovação do orçamento, ela gerou a aproximação direta do povo com o que quer no orçamento para o seu município. Cidades com 5 mil habitantes vão receber diretamente do orçamento geral R$ 300 mil. Cidade entre 5 e 10 mil habitantes, 400. Entre 10 e 20 mil habitantes, 500. E até 50 mil habitantes, R$ 600 mil. Sabe, senhor presidente, sabe, senhor deputado, sabe, senhor senador, quantas cidades no Brasil vão ser beneficiadas? 4.958 municípios. Esse Brasil é um Brasil municipalista. A força está exatamente nesses municípios de 50 mil habitantes, Maldana. Quantos na tua Santa Catarina, Santa e Bela Catarina? Então, serão dos 5.500, quase 600 municípios do Brasil, nós vamos beneficiar diretamente, sem precisar de nenhuma intervenção do Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional apoiando, referendando, avalizando e deliberando, mas o próprio povo, em audiências públicas, dizendo para o que quer. E aí, a atenção inicial, o conceito primeiro, o tema desse orçamento vai ser saúde, então nós vamos aplicar em saúde. Saúde vai receber um reforço do orçamento na ordem de R$ 5.500.000. A saúde vai receber um reforço orçamentário na ordem de R$ 5.500.000. Esse orçamento está diminuindo em 12 bilhões e meio, porque tem 7 bilhões que estão entrando no orçamento da saúde graças ao aumento, à inserção do Fundef, do Fundeb, que dá um aumento na receita. Nós vamos ter aí um país muito mais comprometido com a saúde pública.
Permite uma parte da dúvida do Rio.
Com certeza, Cacildo. E quero lhe dar uma informação, e o senhor precisa pegar essa informação para levar para a sua Santa Catarina. O número de municípios que se cadastraram, porque a nossa primeira preocupação era, o anúncio foi feito, e será que as pessoas vão acreditar mesmo? Será que é para valer? Mas aí nós tivemos 83%, quase 84%, 83,71% de cadastros ao orçamento. Quer dizer, 83%, 84%, arredondando, já se cadastraram e receberam uma senha. E hoje, às 8 horas da manhã, eu passei pela comissão de orçamento e recebi a seguinte informação. 2.900 prefeituras já estão aprovadas, já mandaram os documentos, e esses documentos já foram analisados pela comissão, e hoje esses investimentos já estão assegurados no orçamento. Até às 18 horas, nós esperamos chegar às 4.150 prefeituras que fizeram cadastro e que remeteram esse cadastro com a audiência pública, com a manifestação da Câmara Municipal. Enfim, foi um conjunto de ações que me envaidece muito e que eu queria acreditar na pessoa do nosso relator-geral, o deputado Arlindo Quinalha. Mas ouço Vossa Excelência, que com certeza abrilhantará esse modesto pronunciamento.
Eu não pude deixar de transcorrer esse instante, senador Vitado Rico, em que Vossa Excelência vem a esta casa e, em pouco tempo, transcende aquilo que a gente esperava. Não só começamos a apreciar fortemente, foi em relação aos royalties. Vossa Excelência fez um trabalho, um relatório para contemplar todos os municípios do Brasil e os estados, e agora está na Câmara para decidir isso. Mas aqui foi um trabalho que Vossa Excelência liderou com muita força, também acompanhado pelo senador Wellington Dias. Pensei muito, eu até não sabia. Vossa Excelência, como médico, a formação de médico, e também no direito, que vim descobrir mais tarde, é extraordinário. E agora na relatoria do orçamento. O orçamento, inclusive, ajudou. Pela posição de Vossa Excelência em privilegiar a saúde com as emendas populares, a regulamentação da emenda 29. Ela conseguiu transitar até com uma certa harmonia aqui no Senado em função disso. E aí o papel relevante que eu quero destacar foi Vossa Excelência, que conseguiu no orçamento para o ano que vem contemplar a saúde daqui e de lá, quer dizer, reforçar os recursos para a saúde para facilitar a aprovação da emenda 29. Senão ela ia ter por sérios problemas de solução nesta casa da maneira como veio da Câmara dos Deputados. Que aqui havia uma posição muito forte até de nossa bancada, de vários companheiros, diferentemente. E aí isso facilitou. Por isso, não podia deixar desse instante lhe cumprimentar, que veio da Paraíba para agradecer não só o estado de Vossa Excelência, mas para agradecer o Brasil. Cumprimento Vossa Excelência.
Senador Cacildo, eu quero fazer um registro que eu recebi da sua palavra, do seu gesto, do seu abraço amigo. Tanto nos royalties quanto na emenda 29, eu recebi uma solidariedade em conteste. Vossa Excelência foi um dos primeiros a acreditar que a questão dos royalties era questão de integração nacional. Nós precisávamos ter um Brasil de todos, não apenas o Brasil dos incluídos e o Brasil dos excluídos. Mas a emenda 29 só passou, Cacildo, e aí eu quero fechar, senador Assi, esse pronunciamento, só passou com a tranquilidade nesta casa, porque nós oferecemos, nós da Comissão de Orçamento e o governo, quando incluiu o Fundeb na base de cálculo, ofereceu uma saída. Nós não vamos com o texto que veio da Câmara, mas poderemos fazer melhor do que o texto que veio da Câmara, porque temos a garantia, graças ao relator Humberto Costa, que é um médico comprometido e relator dessa matéria, e graças à ação da Comissão de Orçamento, nós teremos mais recursos na saúde do que aqueles que estavam com a previsão da própria Câmara dos Deputados. Quero, com esse aparte, me dirigir a todos os senhores e dizer que esta semana será uma semana decisiva, onde nós vamos ter a votação do Orçamento Geral da União para o próximo ano, a votação do Plano Plurianual, a votação da DRU em segundo turno. E quero, em 30 segundos, dizer que a DRU é uma necessidade de todo o país. Não se governa com um orçamento engessado. Nós já temos 82% do orçamento absolutamente engessado. E daqui dessa tribuna, permanentemente, nós o que é que pedimos? Vinculações orçamentárias. Já temos vinculação com a saúde, já temos vinculação na educação, já temos vinculação na assistência social, queremos vinculação na segurança pública para combater essa violência aterradora. Mas o governo precisa ter o mínimo necessário para manter-se flexível na execução orçamentária. Esse é o meu ponto de vista, meu querido presidente. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia, um bom final de semana e fiquem com Deus.